Aleluias! Amados, quando eu era menino, e não faz muito tempo, tanto é que me recordo bem, levei alguns puxões de orelha, porque a gente tinha que se comportar na casa de Deus. Se a gente não se comportasse direitinho, porque ali era a casa de Deus, então a gente tinha que se comportar, né, com ordem e decência. E como se não bastassem, éramos vítimas de um conhecimento equivocado da palavra de Deus, que chamava aquele salão, aquele lugar de reunião, de igreja. Invariavelmente falávamos: vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Você tem que ir para a igreja. E o fato é que as pessoas continuam usando largamente essas expressões como se elas fossem bíblicas, como se elas procedessem do coração de Deus. E ao fazerem isso, enrijece algo que é vivo, que é cheio de vida, que é a igreja, corpo de Cristo. Contra o passado, mudamos de lugar, eu fui pregar lá atrás, lembra como é que estavam as cadeiras arrumadas? Eu fui para lá, criou uma confusão grande, porque tinha gente que começou a fazer assim, né? E começou a dar torcicolo. Eu falei assim: amados, as cadeiras elas existem para nos servir, e não para servirmos as cadeiras, e não, vocês podem mudar a cadeira de lugar, não tem problema não. Foi bom porque os farmacêuticos não precisaram ganhar dinheiro comprando pomada para arrumar o pescoço. E os irmãos também perceberam que nós temos a tendência de tornar religioso, inclusive aquilo que é espontâneo, aquilo que era para ser natural entre nós. Estou falando isso porque acho que convém que todos nós avaliemos um pouco mais qual é a grande diferença da religião para a igreja, corpo de Cristo. Qual é a diferença entre você compreender que você é parte do corpo e você ser parte de uma estrutura organizada pelo homem e para o homem? Primeiro aspecto é que há um judaísmo disfarçado na atualidade, onde mesclaram Bíblia com costumes judaicos. E ao fazerem isso, trouxeram o templismo, incorporaram o templismo para a vida da igreja. O que é o templismo? Se vocês nesses dias estiverem acompanhando os jornais, acompanhando a situação do Iraque, vocês acompanharam a situação de Israel e da Palestina, vocês vão enxergar ali uma briga feroz por causa de um salão, de uma mesquita, que eles chamam, de uma sinagoga. Porque esses povos são extremamente templistas, porque está embutido na cultura que ali é o lugar onde você encontra Deus, ali é o lugar onde Deus mora. E hoje não é diferente. Quando eu era menino e que pediam que eu me comportasse na casa de Deus, porque ali era a casa de Deus, era um judaísmo disfarçado de cristianismo. Era o equívoco do entendimento da palavra de Deus, ampliando horizontes que Deus não nos permitiu ampliar, colocando sobre a igreja, sobre o povo de Deus, normas de condutas, regras de condutas, doutrinas de comportamentos que são judaístas e não são cristãos. Amados, qual Qual é a diferença dessa religião para o cristianismo? É que quando eles criaram esse sistema de cultuar a Deus lá no Velho Testamento, existia um Deus fora. Isso é muito importante nós compreendermos. O templo judaico era construído de maneira que pudesse agregar todo tipo e classe de pessoas. Pessoas estrangeiras e forasteiras ficavam no átrio exterior, ficava no pátio de fora. Foi exatamente nesse local onde Jesus expulsou os cambistas. Depois tinha o átrio das mulheres, que era um local que era distante de onde os homens ficavam e de onde os sacerdotes ficavam e de onde os sumos sacerdotes ficavam. De maneira que o povo iam para aquele lugar para encontrar-se com Deus. É sabido por todos nós que esse modelo de culto a Deus foi um desastre. Esse modelo de culto a Deus não conseguiu produzir no homem o arrependimento necessário, não conseguiu produzir no homem a fé necessária para agradar a Deus e seus mandamentos. De maneira que quanto mais esse povo tentava buscar a Deus, mais esse povo se afastava de Deus, porque na religião existe uma pitada grande do esforço humano, onde a raça humana dá uma parcela grande de contribuição na questão do culto a Deus. Nós estamos aqui ao ar livre, num campo de futebol, que apanhei várias vezes quando guri, para nem jogar, nem pisar num troço desse, quanto mais jogar. Agora estou aqui, falando de meu Deus, na liberdade do Espírito Santo, acerca da palavra de Deus num campo de futebol. O que mudou? Mudou a palavra? Ou nós estamos tendo cada vez mais um encontro real com a palavra? A segunda opção é a verdadeira. Quanto mais conhecemos a palavra, mais enxergamos o desvio da religião da palavra de Deus. Como a religião distancia-se do que está escrito na palavra de Deus. E quando Deus viu essa situação caótica da raça humana, que o homem encontra-se mal, o homem encontra-se apodrecido, Paulo diz que o homem se tornou inútil, Deus resolve vir à terra na pessoa de Cristo Jesus. Quando Deus percebeu que os esforços humanos eram incapazes de conduzir o homem a Deus, de produzir no homem o arrependimento ou a mudança necessária a ponto de satisfazer as expectativas de Deus, Deus diz assim: não tem outro caminho. Esses homens vêm para as construções, para os templos humanos atrás de mim, mas os seus corações estão distante de mim. Esses homens estão atrapalhados, eles não dão conta de me servir, eles não dão conta de me seguir, não dão conta de me alegrar, não dão conta de satisfazer. Não é que eles não queiram na essência, é porque o modelo está equivocado, a forma é equivocada. Aí o Deus Filho, abrindo mão de glória, abrindo mão do trono, abrindo mão de autoridade, abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha à destra do Pai, vem até a raça humana, nasce de Maria, numa manjedoura, e humildemente habita entre nós, anunciando-nos o Evangelho do Reino, o Evangelho que podia colocar o fim na independência da raça humana, o Evangelho que alcançou nossos corações, e por isso que você e eu estamos aqui, porque Deus, em Cristo Jesus, tem nos redimido da nossa vã maneira de viver, nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas vejam bem, eu quero que vocês notem e observem. A religião milenar não deu conta de produzir isso na raça humana. Necessário foi vir Jesus. Deus teve que sair do lugar que ele estava para vir aqui na terra, para nos tomar para si. Porque somos incapazes, como homens, de irmos através de nós mesmos, através da religião, ao encontro de Deus. Por isso, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é pela presbiteriana. Ninguém vem ao Pai, não é pela assembleia. Ninguém vem ao Pai, não é pelas comunidades. Ninguém vem ao Pai, é não ser por Cristo Jesus, porque Ele é suficiente para Deus e para nós homens. Assim também o deve ser. Olha que maravilha, não? Deus olhando nossa incapacidade. Deus olhando a dureza do nosso coração, Deus olhando nossa insuficiência de conseguirmos encontrar-nos com Ele, Ele vem até nós, em Cristo Jesus. O religioso se esforça para chegar em Deus, o cristão tem Deus que veio até ele. Aleluias por isso? Tem um Deus que abre mão de ser Deus para se fazer homem, para habitar entre os homens, para assim resgatar os homens. Mas esse Jesus que esteve presente aqui entre nós, que por ele e através dele conseguiu resolver todos os nossos problemas de impiedade, de natureza carnal, ele não se faz presente fisicamente porque ele ressuscitou, e não somente ressuscitou, mas ele foi elevado aos céus. Ele foi colocado novamente, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome dele. Então esse Jesus foi exaltado e foi levado de volta, o homem Deus agora levado de volta, sentado no trono de majestade. Fica-se um vazio. Quem vai ficar com nós? Quem vai ficar com nós? O problema tinha sido resolvido do ponto de vista religioso, porque não mais preciso fazer uma corrente de 7 dias, porque não preciso me esforçar, porque eu tenho Deus, não 7, eu tenho Deus 365 dias dentro de mim, e quando o ano é bissexto, 366. Então a minha corrente ficou mais forte. 7 é pouco. 21 muito menos. Porque são 365 para eu cultuar, adorar e viver na presença de meu Deus. Mas eu quero deixar assim, na mente de vocês, uma forma de compreensão para que vocês compreendam que existia uma lacuna aí. Existia uma lacuna. E essa lacuna foi tão séria que Jesus deu uma ordem, que eu queria que você lesse comigo em Atos capítulo 1. Aqui diz assim, Atos capítulo 1, quem está me acompanhando, o início dessa carta escrita por Lucas, diz acerca do tempo que Jesus ficou na terra após ter ressuscitado. Poucos sabem disso, mas Jesus passou 40 dias aqui entre nós, com seu corpo glorificado, tendo sido ressuscitado dentre os mortos. Ficou 40 dias antes de subir ao céu. E aqui nos diz a palavra de Deus: fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, grifo a palavra, e Jesus estando com os apóstolos, com os discípulos, determinou-lhes o quê? Que não saíssem de Jerusalém. Que não saíssem daquele local, que não fossem para outro lugar, porque precisavam de algo importantíssimo. Ele diz assim: mas que esperassem a promessa do Pai, que disse e que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o amados. Jesus dá uma ordem para que esses homens não se movessem antes que fossem batizados com o Espírito Santo. Jesus está tampando a maior lacuna que a raça humana tinha presenciado até aqueles dias. A ausência de Deus, a ausência de poder de Deus, a ausência de poder para conseguir fazer a vontade de Deus, nesse sentido que eu estou dizendo. E agora Jesus sobe, sabe que esse povo perdeu a companhia do Deus que estava fora, e eles vão voltar para o mesmo vazio outrora existido nos corações deles. E Jesus então determina: vocês não saiam daí, porque vocês precisam receber o Espírito Santo. Por que precisamos receber o Espírito Santo? Por que Jesus determina-lhes que não saíssem até que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo? Porque Jesus estabelece assim um novo modelo de culto a Deus, um novo modelo de adoração a Deus, um novo modelo de relacionamento Deus-homem, homem-Deus. Até então os homens eram obrigados a irem nos seus salões, a irem, entre aspas, no lugar onde Deus estava, para que assim pudessem estarem com Deus. Agora em Jesus, quando ele determina que eles não saíssem dali, Jesus começa a estabelecer um novo modelo, o modelo que vai perpetuar até a volta de Jesus para buscar a igreja. Por quê? Porque aquele vazio, aquela lacuna que existia dentro do homem, ela deveria ser preenchida. Porque até esse dia, o homem conhecia o Deus que estava fora. Se você for passear pelas páginas do Velho Testamento, você vai ver Deus escolhendo alguns homens e vindo fazer-se presente na vida de alguns homens. A raça humana necessitava dos sacerdotes, necessitavam dos profetas, necessitavam. Por quê? Porque tudo que eles precisavam de Deus, eles tinham que recorrer à religião através dos seus líderes. Mas lá em João, Jesus dá uma notícia que pode nos ajudar a compreender por que que era importante esses irmãos permanecer lá em Jerusalém. Vamos lá? João 14. Nesse capítulo, Jesus está falando a seus discípulos acerca da necessidade dele voltar a Deus, voltar para o céu. Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua ausência. Esteve presente entre eles e agora precisava prepará-los para a sua ausência. E depois de ter respondido lá para Tomé, no célebre 14,6, João 14,6, conhecido mundialmente, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, significa então que nós não precisamos de religião, nós precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas, porque ele é o caminho, é o artigo, o caminho, ele é a verdade. Definam bem isso dentro de vocês: Jesus é a verdade, não é uma verdade, não é qualquer verdade, ou não é mais uma verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. Não existe essa conversa furada de que existem muitos caminhos que conduzem o homem a Deus. Mentira, mentira de Satanás, porque existe um único caminho que conduz o homem a Deus, e esse caminho chama-se Jesus, Jesus Cristo, que veio até nós, vendo nossa insignificância, nossa insuficiência, nossa incapacidade, nosso pecado, nossa ruína, nossa miséria, nossa impossibilidade de chegar a Ele. Ele disse, eu vou lá. Por isso ele pode dizer, eu sou o caminho. Por isso ele pode dizer, eu sou a verdade. Por isso ele pode dizer, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim mesmo. Ele pode, porque ele tem autoridade para tal. Ele conquistou essa autoridade dando a si mesmo, vindo até nós. Agora ele está indo de volta ao Pai, glorificado sim, com um corpo glorificado sim. Mas agora ele precisava de uma notícia nova, porque até agora a notícia que o povo tinha é que o Jesus ia embora e vai ficar tudo como dantes. Voltamos então para as nossas religiões, para os nossos templos e vamos continuar como éramos? Não. Aí Jesus diz a eles assim, lá no capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para que fique convosco, para? Jesus foi, mas ele falou que mandaria um que ficaria conosco quando? 3 anos? 30 anos? Sempre. E essa palavra outro no grego significa um do mesmo tipo que. Então Jesus iria subir aos céus e enviar outro igual a ele. Saibam que o Espírito Santo é Deus. Ele é parte integral da Trindade. Do mesmo jeito que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. O Pai teve que me amar e dar seu único filho. O Filho teve que me amar abrindo mão de ser Deus e vim até o Edmar homem. Agora o Espírito Santo teve que me amar para se tornar o penhor da minha herança e habitar dentro de mim para sempre. Aleluias! Mudou-se agora! Agora estabelecemos um novo modelo de culto a Deus! Agora não é mais o homem que vai atrás! É Deus que veio para dentro! É Deus que abriu mão, o Deus Espírito, abrindo mão de estar eternamente ali como Filho e o Pai, para estar agora entre nós, para estar na raça humana, para vir para dentro da raça humana, porque agora a relação homem-Deus, Deus-homem, é diferenciada. Por isso, tanto faz estar num campo, tanto faz estar na beira do rio, tanto faz estar numa casa. Agora, onde estivermos, Deus estará conosco. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 7, versículo 48, diz ok aí, lê na sua Bíblia, porque talvez você possa pensar assim, rapaz, esse Edmar, será que ele não está com a conversa aumentada? Não, diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, está escrito aí na palavra de Deus. E se você for ler o capítulo 17, versículo 48, é uma repetição exata desse texto, quando Paulo usa essa argumentação para mostrar às pessoas que eram religiosas da época que o Deus que ele estava pregando não habitava naquele templo que eles estavam reunindo. Deus não habita. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Por isso, chamar um salão construído por mãos de homem como casa de Deus é uma aberração a Deus. É irmos contra ou sermos, no mínimo, ignorantes acerca do que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não habita nos templos feitos por mãos de homens. E se ele diz que ele não habita, amado, saiba de uma coisa, ele não habita. Ele não habita. Então, quando nós olhamos aquela placa, Igreja Fulano Beltrana, aquilo não é a expressão verdadeira do que está na palavra de Deus, porque a igreja não é construção humana. A igreja é viva. A igreja é constituída de pessoas. Pessoas que existem para glorificar a Deus. E eu quero então que vocês sigam essa linha de raciocínio. Deus me amou mandando Jesus. Jesus me amou aceitando o desafio de vir se fazer homem e morrer por minha vida. E o Espírito Santo me ama porque Ele está presente dentro de mim. Ele foi enviado por Deus para se tornar o Deus conosco, o Deus presente entre nós, o Deus que habita ricamente em nossos corações para a glória do Pai. E se nós não termos a consciência exata de onde Deus não está, nós vamos subtrair de nós o fato de onde Deus está. Se nós não tivermos a nossa mente de forma límpida, clara, de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, nós vamos achar ou minimizar o tanto que somos habitação de Deus. Por isso é importante compreendermos isso. Tá bom, descobrimos que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Onde é que ele habita? Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria, capítulo 3. Gostaria que vocês entendessem um pouco o perfil dessa igreja neotestamentária. Era uma igreja constituída, na sua essência, de muitos religiosos da época que se convertiam ao cristianismo. Homens que estavam seguindo suas religiões, deixadas pelos seus pais de milênios. Homens que tinham conceitualmente as coisas sobre Deus muito definidas. Mas eles têm que abrir mão de suas religiões para se converterem ao Deus vivo, ao cristianismo. De tal maneira que para eles foi uma quebra de paradigma muito grande a vinda de Jesus. Porque para a época era uma pregação radical demais para os costumes. Jesus dizer para eles que se destruísse o templo, ele o reconstruía em 3 dias, foi motivo deles quererem pedir a morte de Jesus. De tanto que eles consideravam, mas como esse pode querer ser maior do que Salomão, que demorou tantos anos para construir? Agora ele quer nos dizer que em 3 dias dá conta de construir? Aí, lá na frente, assim, mas eles não sabiam que estavam falando do seu próprio corpo, que no 3º dia ressuscitaria, e ele passaria a ser a casa de Deus. Lembra que chamava aquele lugar de casa, a casa do meu pai? Pois é, agora a casa do pai passa a ser Jesus, e esse Jesus agora quer nos indicar onde é que o pai quer morar. Pelo Espírito Santo que foi derramado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh, que bênção! Quer dizer que ele não habita lá? Mas agora nós podemos saber onde ele habita. E Paulo faz uma pergunta, ele lança um questionamento. Vocês não sabem ainda que vocês são o templo do Espírito Santo, que vocês são a habitação de Deus? Amado, quando Jesus ganhou você, resgatando você da sua vã maneira de viver, e que o Espírito Santo veio habitar na sua vida, você passou a ser morada de Deus. Você já parou a pensar o tanto que você é valioso? O tanto que é preciosa a sua vida para Deus? Você acha que Deus ia habitar numa porcaria qualquer? Você acha que Deus habita em qualquer coisa? Não. Deus habita em algo nobre. Por isso somos nobres, porque somos templos de Deus. Olha que notícia fantástica. Por que que o Espírito Santo teve que habitar em nós, amados? Por quê? Por que isso? Por que que não dava para continuar aquela relação homem-templo, templo-homem? Homem-sacerdote, sacerdote-homem? Por que que não dava? Ah, amados, aí cumpre a segunda parte da conversa. Do mesmo jeito que o homem era incapaz de chegar-se a Deus com as suas próprias forças, foi necessário vir Jesus e pegar esse homem, tomar esse homem pela mão e conduzir esse homem para o caminho direito. Agora o Espírito Santo cumpre a segunda parte. Deus, sabendo que você e eu somos fracos, frágeis, humanos, habitando num corpo de pecado, Ele colocou o Deus poderoso para poder nos conduzir a uma vida de perfeita santidade, para nos conduzir a uma vida de obediência à palavra dEle, para provocar em nós arrependimento, para provocar em nós desejo de agradar a Deus, para lembrar-nos da palavra de Deus, para mostrar a nós que não dá para viver sem Deus, para que todos os dias no seu trabalho, na sua casa, na sua cama, no seu banheiro, onde quer que estejamos, somos lembrados por Ele, de que somos dEle e Ele é nosso. Em qualquer situação de perigo, de pecado, Ele está ali presente, sendo alerta, sendo companheiro, sendo consolador, sendo que convence, sendo que ensina, sendo que faz lembrar. Quantas ocasiões da vida você está ali se aferrando, o Espírito Santo te faz lembrar da palavra de Deus e você freia e você não continua, você não adianta, você não peca, você retrocede, porque o Espírito Santo está ali presente na sua vida. Amados, isso é muito precioso. Deus, olhando para a nossa incapacidade, falou assim: não dá para deixá-lo só. Ter somente salvo a eles foi pouco, porque eles vão ser salvos, mas não vão ter força para continuar a vida cristã. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que vir habitar dentro deles. Aí Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluias! Recebemos poder com o Espírito Santo de Deus. Agora esse poder veio porque ele veio para cumprir um fim específico, para não nos deixar viver uma vida aquém daquilo que Deus quer que vivamos. Ele veio para nos convencer de pecado, justiça e juízo. Por isso eu digo a você, quando nós começamos a esfriar nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, nós começamos a nos afastar da verdade. Nós começamos a afastar dos princípios. É automático. Porque não existe homem na sua força própria que consiga agradar a Deus. Desafio qualquer homem na face da terra a agradar o coração de Deus sem a pessoa de Jesus e o Espírito Santo habitando dentro dele. Porque somente Deus nos conduz para o próprio Deus. Aleluias por isso. Isso é você não fazer parte de religião. Isso é você não viver aos moldes do judaísmo. Isso é você viver aos moldes do cristianismo genuíno, real, verdadeiro, bíblico. É Deus que veio até nós e habita dentro de nós para nos devolver ao Pai no grande dia que o Filho virá buscar a sua amada igreja. Ele vai nos devolver limpos para Deus, porque é para isso que Ele foi enviado. Aleluias! Aleluias! Eu não dava conta. Eu não daria conta de cumprir tantas exigências. Eu não daria conta de amar tanto minha esposa. Eu não daria conta de amar tanto meus filhos. Eu não daria conta de viver uma vida santa. Eu não daria conta de agradar o coração de meu Deus. Sabe por quê? Porque existe um corpo de pecado. E esse corpo de pecado é uma força que puxa para baixo. Agora existe uma força, a força do Espírito Santo, o pneuma do Espírito, o poder dele que habita dentro de mim, que me puxa para cima novamente e me conduz sempre ao Pai. Ele é a tomada que liga você com o céu. Não adianta você ser um ventilador novo. Você vai lá, você compra um ventilador novo, bonito, motor possante, forte. Você coloca na sala e fica olhando para o ventilador. Isso aqui, ventilador bonito. Aí você olha para ele assim: funciona ventilador. Funciona ventilador. Profetizo sobre você, ventilador, funciona. Ele vai se recusar a funcionar. O que ele vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a tomada dele Você vai ter que pegar aquele cabo dele, melhor dizendo, ir lá numa tomada. E essa tomada tem que ter o quê? Energia. Quando você liga ele na energia, ele funciona. O Espírito Santo é a energia de Deus na terra. Aleluias! É o que pluga o homem aos céus. Se você estiver desligado do Espírito Santo, você vai pecar. Se você estiver desligado do Espírito Santo, você vai ser enganado pela tua alma. Você vai ser enganado pelos teus sentimentos, pelo teu intelecto. Se você não estiver plugado com a pessoa do Espírito Santo, você vai ser conduzido, mesmo que lentamente, à ruína, ao fracasso, à derrota. Mas se você nutrir comunhão com o Espírito Santo, Deus Espírito, você vai ter uma vida de triunfo e vitória. Porque Deus é quem nos faz triunfar em vitória. Nós somos vencedores não porque somos bons. Somos vencedores não porque temos um conhecimento melhorado. Nós somos vencedores é porque somos habitação de Deus. E Deus não sabe o que é perder. E Deus só produz vencedores juntamente com Ele. Aleluias! É assim, por isso posso amar, por isso posso perdoar, por isso posso suportar, por isso posso ter paciência, por isso posso jogar no time celestial. Porque Deus Espírito veio habitar dentro de nós. Homens frágeis, que por si mesmo não tem força para ir a lugar nenhum. Que quando saímos dele, distanciamos-nos do Senhor. Como é que você tem certeza disso, Edmar? Volta para João. Você está aí no capítulo 14 ainda? De João, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, João 14, 16, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por isso, quem tem o Espírito Santo anda na verdade. O mundo não tem esse Espírito da verdade. Por isso que o mundo vive com o Espírito da mentira. É comum no mundo mentir, porque não tem o Espírito da verdade. Deus me enviou o Espírito Santo para que Ele fosse nosso Espírito da verdade. Ele nos conduz pela verdade. E Ele continua dizendo, porque o mundo nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará onde? Na reunião. Lê na sua Bíblia, eu estou lendo o versículo 17. Ele habita convosco e estará no salão. Sim ou não? Onde ele vai estar? Onde? Fala assim, em mim. Em vós parece que a gente está falando para os outros. Em mim. Vamos declarar a verdade que somos templos do Espírito Santo. Vamos fazer isso? Vira para teu irmão, diz para teu irmão que ele é templo do Espírito Santo. Diz a teu irmão, você é morada de Deus. Morada de Deus. Morada de Deus. Morada de Deus. Templo do Espírito Santo. Você é habitação de Deus. Por isso é muito preciosa e valiosa. Deus habita em você ricamente. Aleluias. É bom saber disso, não? Aleluias. Agora, vamos revisar. Vamos revisar. Uma vez salvo, uma vez redimido, uma vez convertido, Deus sabia que eu não ia dar conta de agradá-lo. Deus sabia que minha força era pequena demais. Ainda que tivesse boas motivações, mas ele sabia que eu não ia dar conta. Sabe o que ele fez? Fez de você e eu o templo do Espírito Santo. Mandou o Espírito para que ele pudesse nos conduzir pelo caminho da verdade, pelo caminho da santificação, pelo caminho da vida. Por isso, Paulo continua, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, eu li o versículo 16, mas no versículo 17, ele fala, Portanto, nós, que somos templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, temos que saber como nos comportar. Existe da parte de Deus, e ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então eu quero te dizer uma coisa, olha o que você está fazendo com seus olhos. Cuidado com o que você está fazendo com a sua mente. Cuidado com o que você faz com o seu ouvido, com o seu coração. Porque você foi comprado por um alto preço, para que você se tornasse habitação do Deus Altíssimo. Por isso temos que nos comportar direito no colégio. Temos que nos comportar direito no trânsito. Nos comportar direito na hora da raiva. Nos comportar direito na hora que as pessoas pisam no nosso pé. Nos comportar direito com a nossa língua. Quantas vezes você está usando o tempo do Espírito Santo para xingar, falar coisas que não devia, ofender as pessoas. Cuidado, porque a palavra é séria. Diz que se eu destruir, serei destruído, porque eu sou a habitação dele. No capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: não sabestes que fostes comprado por um bom preço? Portanto, glorificai a Deus em vossos corpos mortais. O seu corpo não te pertence, pertence agora a Deus, para que você se tornasse a habitação dele. Por onde o Felipe anda, Deus está andando junto com ele. Por isso nós temos que saber como nos comportamos neste presente século. Nós temos que saber para onde estamos colocando os nossos olhos, o que estamos fazendo com nossas vidas. Quanto mais você distancia do Espírito Santo, mais você distancia do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Quero dar continuidade na leitura do capítulo 14 do Evangelho de João. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Agora eu vou passar para o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas. O Espírito Santo vos ensinará todas. Lê na sua Bíblia. O Espírito Santo vos ensinará o quê? Todas. Você sabe o que acontece quando o discípulo não está nutrindo íntima comunhão com o Espírito Santo? O discipulador vai ter comunhão com ele, vai conversar com ele, em vez dele absorver, ele vai resistir, porque ele não está sendo um aprendiz do Espírito Santo, ele está se afastando do Deus Espírito. Então o coração dele passa a endurecer-se contra Deus. Só o Espírito Santo consegue ensinar as verdades da palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, é a mente de Deus relatada aos homens, e esse relato só pode entrar no meu coração quando o próprio Deus, que vivifica a palavra, está ricamente no meu coração. Quando eu perco a ligação com a pessoa do Espírito Santo, a letra passa a ser morta, sem vida, legalista, sem alegria. Agora, quando o Espírito Santo, quando eu estou plugado, quando eu estou conectado no Espírito Santo, recebendo a força que vem dos céus, emanada de Deus, do trono de Deus, o Espírito Santo consegue me convencer do pecado, o Espírito Santo consegue mostrar os meus erros, o Espírito Santo consegue me conduzir pelo caminho da verdade. Agora, quando minha comunhão com Deus começa a esfriar, eu me esfrio também para receber as coisas que procede do próprio Deus. É assim com todos nós. Já viu aquela conversa dos antigos que entra no ouvido e sai no outro? É exatamente assim que ficamos. Entra no ouvido e sai no outro, porque o coração não está amolecido com o óleo da presença do Espírito Santo. E Ele é quem vos ensinará. O Espírito da verdade que vos ensinará. Só podemos ser conduzidos na verdade quando nutrimos íntima comunhão com o Espírito Santo. E ele continua dizendo: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você já observou que quando você está íntimo com Deus, quando você está plugado, quando o Espírito Santo consegue manifestar-se na sua vida, em muitas ocasiões você é lembrado: ó, cuidado, ei, tira o olho dali, ó, aí essa pessoa está querendo te conduzir para um caminho que não presta, ih, rapaz, isso é falso, ó, não dá ouvido para esse cara, ó, isso é no cego, não vende para ele. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos lembra, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo cumpre o seu papel, a sua função de ser Deus presente. A pergunta agora que Deus nos faz é: como estou me comportando como templo do Espírito Santo? Na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, com meu patrão, com os meus empregados, com os meus amigos de trabalho, com os meus amigos de faculdade, com os meus amigos de colégio, como eu estou me comportando? Como é a minha atitude? Me comporto como alguém que está transportando a presença de Deus? Vivo como alguém que é a habitação do Espírito Santo, que respeita e preserva aquilo que pertence a Deus, que é o nosso corpo? Como estamos? Eu sempre gosto de ilustrar, amados, como é que a gente deve se comportar com a presença de Deus. A gente sabe que não tem nada mais precioso e mais valioso na vida do homem do que Deus, não é verdade? Ninguém tem dúvida disso. Mas vamos supor que você vai lá no banco e saca quinzão. Vai lá no banco e saca quinzão e vai embora para casa. Já viu alguém desconfiado porque tem 15 reais no bolso? Hã? 15 reais hoje, o cara coloca no bolso e sai como se não tivesse nem pegado dinheiro. Agora você vai lá no banco e não saca 15 reais não, saca 15 mil. Como é que você sai do banco? Hã? Pensa bem nessa minha ilustração. Você sacou quinzão do caixa eletrônico lá. Hã? Você foi lá no banco, na boca do caixa, sacou 15 mil. Primeira coisa, antes de você chegar no caixa, você está assim, querendo ver se não está sendo observado. Pegou os 15 mil, o que você faz com ele? Sai assim contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É assim que faz? Os antigos faziam um bolso dentro da calça. Como é que a gente sai se pegar 15 mil no banco? Sai observando tudo, com cuidado, com medo de ser roubado, com medo de ser assaltado, com medo de perder os 15 mil. Como é que você se comporta então, tendo Deus que vale mais que 15 mil na sua vida? Como é que é o nosso comportamento, sendo nós habitação de Deus, valoroso, precioso? Será que não deveríamos ter um pouco mais de cuidado com esse templo chamado Espírito Santo? Porque sabemos que esse Deus que habita em mim só me favorece, não me leva para nenhum problema, só serve para me conduzir pelo caminho da santidade, da perfeição, da verdade, do amor, de tudo que presta. Devemos nos comportar melhor. Devemos observar melhor de que Deus nos amou, mandando o Espírito Santo para que Ele nos conduzisse por uma vida de perfeição, uma vida que agrada ao Pai, uma vida que está ligada com o céu o tempo inteiro. Amém? Amém mesmo? Vocês perderam um pouco de euforia, né? Eu acho que apertei um pouco mais o parafuso. Mas a euforia tem que ser a mesma. Porque só recebemos o Espírito Santo porque Deus nos enviou para que Ele nos conduzisse por esse caminho da verdade. E quando isso aconteceu, Ele substituiu a facilidade de saber que Deus mora naquele salão. Então, no dia a dia, eu pego do cheque sem fundo, traio a minha esposa, cobiço, faço o que não pode. Aí, de vez em quando, todo final de semana, eu vou lá e a minha consciência é limpa diante de Deus, né? Existe uma borracha naquela porta que, quando o homem passa, apaga o que não presta da cabeça dele. Aí, ele sai de lá para mais uma semana de intenso pecado. Agora, essa conversa que nós estamos tendo hoje é diferente. Nós estamos aqui, Deus está com a gente, dentro de nós. Eu saio daqui, Deus continua junto. Lá na sua casinha, ele está sabendo como é que você faz com ela, como é que ela faz com você, como é que você trata o filho, como é que o filho fala com o pai, está todo mundo vendo, Deus está ali habitando. E quando você vai se exasperar, ele fala assim: não faz assim, ela parte frágil, lembra disso. Agora, quando o cara está desconectado de Deus, quando o Espírito Santo não está governando dele, em vez dele ouvir Deus, ele fica mais bravo ainda. Cresce mais, fica mais furioso. Então, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito, quer nos conduzir para o perfeito relacionamento de agradar a Deus o tempo inteiro em nossas vidas. Amém? Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho? Pedir a Deus para nos conduzir por esse caminho da verdade. Vamos pedir a Deus para não nos deixar esquecer no nosso dia a dia que somos habitação de Deus, que somos templo do Deus Altíssimo, que Deus não nos deu mais uma religião, Deus nos deu a Jesus e Jesus nos deu ao Espírito Santo, e por isso podemos viver uma vida santa, piedosa, justa diante da presença de Deus. Onde estivermos, Deus está conosco, falando conosco, ministrando em nós. Fez isso não porque Ele colocou em nós um Deus policial, mas Ele colocou em nós um Deus que nos conduz ao céu, em santidade, em justiça, em amor, em perfeição. Porque Ele sabia que você e eu somos incapazes de agradar a Deus em nossa força, no nosso intelecto. Então Ele falou assim: vou mandar o Espírito Santo, Deus presente, que vai conduzi-los até a mim. E eles vão chegar aqui bem, santos e irrepreensíveis, diante do trono do Pai. Por isso que Ele habita em nós, para nos conduzir ao caminho da perfeição, ao caminho chamado coração do Pai. Nos conduz ao coração do nosso Pai amado, o nosso querido Pai querido. Vamos lá? Vamos orar um pouquinho então. Senhor amado, Espírito da verdade, obrigado, Jesus, porque você disse aos seus discípulos que não deveriam sair até que recebessem. Porque se eles saíssem, eles estariam sozinhos, sem o Deus presente dentro deles. Ah, mas quando o Espírito Santo veio, eles receberam poder. Poder para ser testemunhas, mártires. E a mesma coisa tem acontecido conosco quando te recebemos, ó Deus. Quando fomos batizados com o Espírito Santo, recebemos poder. Poder para viver uma vida para o seu inteiro agrado. Poder para viver uma vida de íntima comunhão. Poder para sermos guiados na verdade. Poder, ó Deus, para não cedermos ao pecado mais. Poder para não nos sujeitarmos ao velho homem. Poder para não satisfazer as vontades carnais. Poder para vivermos uma vida santa. Obedecer a Ti. Ó Espírito Santo, obrigado porque você aceitou o desafio de estar conosco para sempre. Obrigado, Espírito Santo, porque você se faz presente hoje dentro e entre nós. Obrigado porque você está sendo o comunicador dessa palavra nessa noite. Obrigado porque você é que está convencendo e abrindo as mentes e os corações para a compreensão da verdade do Senhor. E pela verdade somos libertos, pela verdade somos santificados. Obrigado, Espírito Santo, porque você se tornou o penhor da nossa herança. Até o nosso resgate você estará dentro de nós, entre nós. Oh, aguardando-nos, consolando-nos, guiando-nos pela verdade, convencendo-nos de pecado. Você é Deus, você é homem, você é Deus, você tem personalidade, você é uma pessoa. Você é uma pessoa, você é uma pessoa. Uma pessoa com vontade, com desejo próprio, com personalidade, assim como Deus Pai o é, assim como Deus Filho também. Você, Deus Espírito, também quer nos levar, guiar-nos pela verdade. Por isso que o apóstolo Tiago relata que você tem ciúme de nós. Você tem ciúme de nós porque somos seus e você não gosta que saímos por aí fazendo o que não te agrada. Por isso que você se manifesta com ciúme em nossas vidas, porque você deseja que mantenhamos nossa comunhão íntima contigo. Carregamos algo muito precioso e reconhecemos isso nessa noite. Mais uma vez nos lembramos dessa palavra e reconhecemos que você é muito precioso, Espírito Santo. Reconhecemos que você é Deus. Reconhecemos que você é o Deus presente em nossas vidas. Reconhecemos que você está aqui para nos guiar, para nos consolar, para nos animar, para fazer de nós aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Sabemos que você está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai todos os dias de nossa vida. Você nunca desiste de nossas vidas, você está sempre nos lembrando que precisamos de te amar, precisamos voltar-nos para o Pai, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos proclamar, precisamos ser santos. É você que nos lembra essas coisas, Espírito Santo,
E queremos nessa noite reconhecer que essa é uma função nobre em nossas vidas e que nós não podemos perdê-la nunca em nosso viver. Porque se assim o fizermos, distanciaremos do próprio Deus e assim iremos para o abismo e para o pecado. Livra-nos, Senhor, de nos comportar levianamente no nosso cotidiano. Oh, como se nós não estivéssemos transportando algo tão nobre e tão precioso em nossas vidas quanto você o é. Oh, Espírito Santo, livra-nos de ter um comportamento, ó Deus, mesquinho, um comportamento leviano, ó Deus, em nossos procedimentos diários, Senhor. Livra-nos de usar nossa língua de forma leviana, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, Senhor. Guarda para Ti mesmo. Queremos nessa noite fazer um conserto e aliança. Conserto daquilo que estava estragado, Senhor. Daquilo que às vezes o tempo começa a corroer. Verdades que às vezes nós paramos de lembrar delas por faltar-nos a comunhão necessária contigo mesmo. E aliança, porque queremos dizer a você, Senhor, que nós não abrimos mão dessa verdade em nossas vidas. Aliança, porque queremos sair daqui nessa noite fortalecidos, porque daqui a pouco vamos estar em contato com esse mundo, Senhor, que nos odeia, que nos propõe tantos pecados, que nos propõe tantos desvios, que nos propõe tantas coisas que nos distanciam de você. Por isso queremos estar fazendo uma aliança como igreja nessa noite. Ó, Senhor, uma aliança de fidelidade a Ti. Uma aliança de comunhão íntima contigo. Aliança de relacionamento crescente, dia após dia. Como o Senhor me alegra o coração ver a intimidade que os apóstolos mantinham contigo. A ponto de dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazer tais e tais coisas. Como Paulo dizia que o Espírito Santo lhe havia impedido de entrar em tal e tal lugar. Como é importante, Senhor, ter essa comunhão. Quantas coisas fazemos erradamente porque nós não te ouvimos, que você falou que não era para fazer, mas nós estávamos tão desconectados que não pudemos falar como Paulo, que o Espírito Santo me impediu de fazer. Livra-nos, Senhor, dessa sequidão. Livra-nos, Senhor, desse desalento da alma. Ó, Senhor, como é bom e importante saber que nós não fazemos parte de uma religião, mas também, Senhor, como é sério saber que somos habitação sua e que nós não podemos ter uma vida leviana. Que não podemos levar uma vida como se fôssemos de nós mesmos, pois não somos. Somos hoje habitação do Senhor e pertencemos ao Senhor. Você nos comprou por um bom preço, que é o sangue de seu Filho. Portanto, no nosso dia a dia, estamos fazendo essa aliança junto, Senhor, diante de Ti, com arrependimento. Com arrependimento, Senhor. Com determinação, Senhor, de ter uma vida melhor, uma vida mais íntima contigo. Como igreja, queremos colocar diante de Ti essas coisas e pedimos: tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, conduza-nos pelo caminho certo, Senhor, conduza-nos pela verdade. Ó, Seus discípulos que estão com o coração endurecido, aqueles que não estão conseguindo entender, não estão entendendo, conseguindo corresponder ao Seu sonho, que nessa noite haja, Senhor, um livramento deles mesmos. Que a comunhão com o Espírito Santo possam livrar da secura, ó Deus, livrar do erro, livrar de uma mente enrijecida contra o Senhor. Livra-os dessas coisas, Senhor, pela intimidade com o Senhor, para o louvor da Sua glória. No nome de Seu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus.